Aulas são suspensas em Rio Grande e prefeituras de cidades litorâneas monitoram o efeito de ciclone com ventos de até 100 km por hora. Justiça determina perícia em áudio encontrado no celular do pai do menino Rafael, morto em Planalto, no norte do estado. Casos de dengue crescem 40% em 3 semanas no Brasil.
Correspondente Gaúcha, Marcela Punk.
Muito boa noite, 6:40, céu encoberto em Porto Alegre com temperatura de 13 graus na capital. A Prefeitura de Rio Grande, no sul do estado, suspendeu as aulas na rede municipal de ensino em função do alerta de temporal com ventos fortes. A Universidade Federal de Rio Grande, a FURG, anunciou que as atividades estão suspensas amanhã em todos os campi. Um ciclone extratropical pode provocar rajadas de vento de até 110 km por hora até a quarta-feira, afetando principalmente a faixa leste do Rio Grande do Sul, segundo a Sala de Situação do Estado. Em Porto Alegre, a Defesa Civil Municipal lançou alerta para chuvas de intensidade moderada a forte, também com vento intenso. Nas cidades da Costa Gaúcha, há um acompanhamento diário junto à Defesa Civil nas prefeituras de Rio Grande e Pelotas, no sul, Torres e Capão da Canoa, no litoral norte. Nesta tarde, a CE Equatorial tinha previsto uma reunião para melhor atender as ocorrências com rápida mobilização de equipes. Já a RGE afirma que segue um plano permanente de contingência. Corsã e Demai também monitoram possíveis impactos.
Tempo.
Temperatura de 13 graus em Porto Alegre, 9 em Caxias do Sul, 12 graus em Santa Maria e em Pelotas e 13 graus também em Rio Grande. Há previsão para amanhã de tempo instável no Rio Grande do Sul. A exceção será Uruguaiana na fronteira oeste, com poucas nuvens e sem possibilidade de precipitações. A faixa leste do estado terá rajadas de vento intensas devido ao ciclone. As temperaturas continuam baixas, com chance de neve ou chuva congelada na região serrana. A Justiça determinou que uma análise seja realizada pelo Instituto Geral de Perícias do Estado em um áudio de WhatsApp relacionado ao caso Rafael. A análise será para esclarecer quando o áudio foi criado. A gravação com a suposta voz do menino foi recebida pelo pai de Rafael Matheus Winkes, de 11 anos. A acusação é de que o menino foi assassinado pela mãe em Planalto em 2020. O áudio esteve no centro do impasse que levou ao cancelamento do julgamento da ré, Alexandra Dolgokhinsky, de 34 anos, no fim de março. O impasse se dá pois há divergências nas datas alegadas para a morte do garoto e para o recebimento do áudio no celular do pai, que teria ocorrido depois. Amanhã também será apreciado no Tribunal de Justiça um habeas corpus que pede perícia para indicar se a voz no áudio é de Rafael ou não. O Ministério Público sustenta que a gravação foi compartilhada com o pai do garoto. Portanto, não haveria relevância se a voz é ou não de Rafael. O Ministério Público também vai pedir que a multa pelo abandono do julgamento seja restabelecida. Ainda nesta edição, preço do etanol cai em 16 estados e no Distrito Federal na semana, mas sobe no Rio Grande do Sul.
Trânsito.
Atenção para trânsito bastante lento na saída de Porto Alegre pela Avenida Castelo Branco. Chegada a Porto Alegre também é carregada. Na Avenida Mauá há trânsito intenso, assim como em toda a Avenida Ipiranga. Atenção ainda para a saída de Porto Alegre pela Baltazar de Oliveira Garcia em direção à Alvorada, com trechos de lentidão, assim como na Protásio Alves, no trecho da Manuel Elias e a garagem da VAP, nos dois sentidos. Ainda fique atento para acidente na Bernardino Silveira Pastoriza, no cruzamento com a Bernardino de Oliveira Paim. Há um acidente em atendimento envolvendo carro e moto, SAMU e Brigada Militar no local. Também há lentidão neste trecho. Com o trânsito, Samantha Klein.
A Prefeitura de Porto Alegre analisa ainda um convênio com o governo do estado para colocar em prática a integração entre os ônibus metropolitanos e os urbanos da capital. A previsão é que em 30 dias sejam definidas quais são as linhas que farão parte do piloto do projeto. O formato da integração entre os ônibus metropolitanos e urbanos ainda não foi definido. Pode haver baldeação no limite das cidades. Também é possível que os ônibus metropolitanos peguem passageiros dentro de Porto Alegre. Os preços médios do etanol caíram em 16 estados e no Distrito Federal nesta semana, de acordo com o levantamento da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis. Nos outros 10 estados, porém, o preço subiu, incluindo no Rio Grande do Sul. O maior preço, de R$ 7,89 o litro, foi verificado em um posto gaúcho. O maior preço médio estadual, de R$ 6,62, foi observado também no Rio Grande do Sul. Na comparação mensal, o preço médio do biocombustível no país subiu 6,16%. No mercado financeiro, as ações das commodities elevaram o pregão na Bolsa de Valores de São Paulo, que fechou o dia em alta de 1,22%, com 108.232 pontos. O dólar comercial em baixa é vendido a R$ 5,05. O euro é vendido em alta a R$ 5,48. Agora em Porto Alegre, temperatura de 13 graus, 6 horas 45 minutos e meio. O Brasil registrou aumento de cerca de 40% nos casos de dengue em 3 semanas. Do final de abril até o último dia 7 de maio, os registros prováveis saltaram de 542 mil para mais de 757 mil. No ano passado inteiro, o Brasil somou 544 mil casos. Os dados do último boletim epidemiológico do Ministério da Saúde também apontam que, quando comparado com o mesmo período do ano passado, até o dia 7 de maio, os casos registrados aumentaram mais de 150%. O surto de dengue no país também causou 265 mortes até então. No Rio Grande do Sul foram confirmados 28 óbitos por dengue e mais de 23 mil casos confirmados em 2022. Esse é o maior número de casos e de óbitos registrados no estado no período de um ano. Ao menos 7 estados brasileiros e o Distrito Federal registram falta de exames para a detecção da dengue. Em Sergipe, Minas Gerais, no Piauí, no Mato Grosso do Sul, no Paraná, em Santa Catarina e na Bahia, foram divulgadas orientações sobre como proceder com a falta de insumos para os exames. O Ministério da Saúde informou que está com dificuldade para importar os insumos por causa da crise sanitária na Ásia e também em função da guerra na Ucrânia. O Hospital Vila Nova, em Porto Alegre, passará a oferecer 40 leitos para pediatria a partir de amanhã. O hospital não tinha leitos infantis. Agora terá 2 novos setores, uma enfermaria com 30 leitos e uma área de observação de emergência pediátrica com 10 leitos. Nos últimos dias, o Hospital Materno Infantil Presidente Vargas e o Hospital Restinga e Extremo Sul passaram a disponibilizar mais vagas para crianças, diante da alta demanda e da superlotação das emergências pediátricas. Segundo a Prefeitura da capital, serão reabertos neste mês um total de 107 leitos pediátricos na cidade. Em instantes, Câmara de Porto Alegre aprova projeto que permite alienação de mais de 90 imóveis do município.
Fique atento.
O reajuste salarial de 6% para os servidores estaduais não deverá entrar na folha de maio do funcionalismo. Está atrasada na Assembleia Legislativa a votação da redação final da lei, que dá 1% retroativo a janeiro e o restante a contar de abril. Outros projetos estão trancando a pauta porque foram carimbados com o regime de urgência. Sem a aprovação da redação final, o governador Ranolfo Vieira Júnior não tem como sancionar a lei. A folha de maio será paga no dia 31 com os atuais valores. Em seguida, será rodada uma folha suplementar com os valores adicionais retroativos a janeiro. A data depende da conclusão das votações. E os vereadores de Porto Alegre aprovaram nesta tarde o programa de gestão do patrimônio imobiliário do município com 25 votos favoráveis e 10 contrários. A proposta autoriza a prefeitura a vender, doar ou fazer permuta de 92 imóveis e também cria um fundo para depósito dos recursos obtidos com as negociações dos bens. As sedes da antiga Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura, na Avenida Borges de Medeiros, hoje desocupada, e a da extinta Secretaria Municipal de Indústria e Comércio, na entrada do túnel da Conceição, são exemplos de imóveis que a prefeitura pretende vender. Esse último começou a ser demolido este mês. Também estão passíveis de alienação o prédio da antiga empresa Porto Alegrense Turismo, a Epatur, no Largo Zumbi dos Palmares. Saiba mais em GZH. Em função da jornada esportiva, a próxima edição do Correspondente Gaúcha será amanhã, às 8 horas da manhã. Uma boa noite.